3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do 3 em 1 que começa a partir de agora em áudio e vídeo para todo o Brasil. Estamos ao vivo para toda a rede Jovem Pan News e imagens no nosso canal no YouTube em www.youtube.com.br/jovempan3em1 e também em streaming em jp.com.br. É o 3 em 1 em horário novo. A partir de hoje, começamos às 17 horas e vamos até às 18 horas. Esse é o novo horário do 3 em 1 e eu convido você a estar com a gente todas as tardes. Hoje é quarta-feira, dia 4 de abril de 2019. E a participação especial aqui no estúdio do Alexandre Borges. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bom, Silvio? Tudo bom, Andreasa, Vera? Boa tarde a todos.
É isso aí, Vera Magalhães, direto de Boston, com um belíssimo... É um cachecol, Vera? O que seria isso? Um scarf?
É uma espécie de uma pashmina, Silvio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bem-vindo, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá.
Carlos Andreasa, apostos no Rio de Janeiro. Tudo certo por aí?
Eu não sei se é cachecol, se é pashmina, mas português não fala, né, Silvio? Vamos com tudo.
Não, não fala, não. Esse... Vamos lá, vamos aos destaques, produção. Sobe aquela trilha. Articulação política que chama? Após encontro com Jair Bolsonaro, Gilberto Kassab e Geraldo Alckmin anunciam apoio à reforma da Previdência. E a briga na CCJ, hein? Bom, o secretário especial da Previdência diz que a audiência com Paulo Guedes não teve o melhor dos desfechos, vamos falar sobre isso, mas classificou como positiva. 3 em 1 também destaca que a Casa Civil publicou no Diário Oficial a exoneração de mais dois funcionários do Ministério da Educação. Esses são os principais destaques do programa de hoje, que já está pronto para decolar. Mas antes, tem aí aquela pergunta diária para você que nos faz companhia no rádio e também em imagens. Pois é, todo mundo já viu a essa altura as cenas lamentáveis ocorridas na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ontem, na passagem de Paulo Guedes, e a gente quer a sua opinião sobre tudo aquilo. Mande sua mensagem para 931170620, de novo 931170620, mensagens em vídeo, hein? E se você estiver no seu carro, a caminho de casa, saindo do trabalho, não esqueça, com ele estacionado.
3 em 1.
Bom, após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o PSD e o PSDB disseram que apoiarão a reforma da Previdência. No entanto, disseram que vão manter independência em relação ao governo Jair Bolsonaro. Segundo o presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, para o partido, a reforma precisa ser justa com os trabalhadores, combater privilégios e acabar com o déficit fiscal. Alckmin diz que, apesar de apoiar a reforma, os tucanos são contra mudanças no benefício de prestação continuada, é o BPC, assim como Geraldo Alckmin, também Gilberto Kassab avaliou como positiva a postura do presidente Bolsonaro em dialogar com os partidos. Ao deixar o Palácio do Planalto, Kassab confirmou o compromisso do seu partido com a reforma no sistema de aposentadorias. Outros presidentes de partido passaram e passarão pelo Palácio do Planalto, nessas conversas que também envolvem o Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, o PRB, o PP também é esperado, o MDB e depois na semana que vem o PSL, partido do presidente, também o PROS. Enfim, e surgiu até a história de um conselho político que reuniria presidentes de partidos mensalmente e também um outro conselho que reuniria líderes dos partidos no Congresso Nacional. Eu começo com você, Vera Magalhães.
Oi, Silvio. Pois é, agora se começou a fazer aquilo que deve ser feito, política, chamar os partidos, chamar os seus presidentes, os líderes no Congresso e começar a conversar. São conversas ainda bastante preliminares, muito protocolares, não se avança nessas conversas na composição de uma base aliada, mas para aquilo a que elas se destinam neste primeiro momento, que é a votação da reforma da Previdência, que é fazer com que ela ande na Câmara, depois de passar mais de um mês parada, essas conversas podem ser úteis, porque já existe uma predisposição dos partidos de votar a favor da reforma. Ela é um tema que, de alguma maneira, hoje é consensual na sociedade, excluindo a esquerda mais radicalizada, aquela que vai votar contra por questões políticas, corporativas ali, e as corporações, essas dos servidores públicos, no restante da sociedade já existe muito consolidada uma ideia geral de que é necessário reformar a Previdência. O que vai variar muito de partido para partido são as nuances, são os detalhes em relação ao texto. Como se trata de uma proposta complexa, muito imbricada, em que cada item corresponde ali a milhões ou até bilhões em termos de economia, essas mudanças nas nuances podem resultar numa economia menor ao longo de 10 anos, menor do que aquele 1 trilhão estimado pelo Paulo Guedes. Mas o importante é que os partidos sejam envolvidos na conversa, que eles passem a participar, que eles possam dizer aquilo que eles acham que está emperrando a articulação política na Câmara e que ande. Essa coisa de conselho político é velha, não tem nenhuma invenção de nova política nisso. Temer teve conselho desse tipo, Lula teve conselho desse tipo, conselho de líderes, existe já o colégio de líderes, não precisa se criar um conselho para isso, só fazer reuniões constantes do colégio de líderes com os ministros. Então, criar conselho lembra muito o Lula, né? Era uma ideia que ele tinha, para qualquer coisa ele criava um conselho, qualquer discussão da República se criava um conselho. Eu acho que não é necessário criar uma instância, é necessário criar uma rotina, criar um canal de conversa, de negociação, que haja confiança entre os dois lados, que se exerça a política efetivamente, que os partidos, que os parlamentares se sintam integrando um projeto. Isso não tem nada a ver com mensalão, isso não tem nada a ver com troca-troca, não tem nada a ver com toma lá da cá. Tem a ver com o fato de que num sistema em que a democracia representativa existe, os partidos e o Congresso jogam um papel muito importante na aprovação dos projetos do presidente da República, eles precisam ser integrados a esse sistema de governo, por meio da execução do orçamento, sim, porque isso é legítimo, isso é republicano, o orçamento é uma peça que existe para ser executada com a participação do legislativo e também com a partilha de espaços de poder, exercendo funções de poder e sendo cobrados por elas, cobrados quanto a desempenho, cobrados quanto à lisura das medidas tomadas, quanto à ética dos ocupantes dos postos, enfim, com transparência se pode fazer política sem que ela seja criminalizada, Silvio.
Vamos lá, vamos falar com o Carlos Andreas agora, a sua leitura.
Pessoal, nós aqui nesse programa, e falando por mim especialmente, somos defensores incondicionais da democracia representativa. Esse é o lugar do qual a gente fala. A gente acredita nesse modelo de equilíbrio entre poderes, de troca entre poderes, e, portanto, defendemos e defenderemos sempre que a interlocução entre poderes é algo virtuoso, não criminoso. Que a criminalização da atividade política tenha servido com efeito para a eleição do Jair Bolsonaro é fato e foi muito bem explorado, é um dado da história. Mas uma vez que se torna presidente, por que esperar 4 meses, né? Pouco menos, porque o parlamento assumiu depois, para começar a ter uma interlocução saudável, legítima? Por que esses tantos meses de perda de tempo e de conflagração, se não por método, se não como comprovação da natureza do presidente da República e, portanto, desse governo, que é a natureza do conflito? Vamos dar de barato, portanto, eu sou cético, que isso tenha ficado no passado e que o presidente Jair Bolsonaro tenha compreendido que, por mais que, e ninguém vai me convencer do contrário, por mais que ele despreze a classe política, por mais que ele não seja muito fã da democracia representativa e por mais que tenha muita gente a seu ouvido dizendo que o legal é a democracia direta e a pressão popular, a mobilização popular como forma de esmagar esse poder intermediário, no caso o parlamento, que ele tenha se convencido de que é necessário conversar com o parlamento, e de fato é, ainda que seja uma relação utilitária, porque o desenho do seu governo desenvolvimentista, Veja, nós tivemos aqui o ministro Tarcísio Freitas, com um amplo leque de projetos de desenvolvimento, de investimento em infraestrutura, ministro da infraestrutura, para que esse governo confirme a sua natureza, o seu desenho, o desenho do seu ministério, é preciso o destravamento inicial deflagrado por algo como uma reforma da Previdência, que também tem aspectos simbólicos. Descompressão fiscal, capacidade para investimento, credibilidade para atrair investimento internacional e abrir a caixa das obras. Porque, de fato, há o gargalo de infraestrutura e tantos outros a serem enfrentados. Então, ainda que não se acredite, lamentavelmente, na interlocução entre poderes, que se dê um uso utilitário a essa relação, que se dê o uso prático, mundo real. Preciso de uma mínima base, mínima não, né? 308, a base constitucional para aprovar uma emenda dessa natureza. Preciso articular, preciso falar com esta gente, preciso receber o Gilberto Kassab, o Ciro Nogueira e ouvi-los e tentar formar um time parlamentar, uma interlocução permanente para fazer avançar a agenda que é aquela que viabilizará o meu governo. Ou alguém acredita que se pode ficar desdobrando pauta de costume sem gerar emprego nesse país? É a economia, no final das contas. É isso.
Vamos lá, Alexandre, e aí, suas primeiras considerações.
Silvio, com certeza é o presidente começando a trabalhar e começando a governar, é o que tem que ser feita a articulação. É uma coisa muito perigosa que andou sendo feita, que é a tentativa de criminalizar a política e tentar dizer que a articulação política é uma coisa ruim, que não é. A gente sabe, a democracia precisa de pesos e contrapesos. É muito importante que haja essa conversa. É claro que se o presidente, que é um deputado, um ex-deputado experiente, né, de 7 mandatos, com 30 anos entre 2 como vereador, 28 como deputado, então ele tem uma experiência no parlamento, então ele é o primeiro a saber que a articulação política é importante. Né? Então, ele tem um discurso nas redes sociais, ele tem um discurso para deixar a militância aguerrida, aquecida, mas ele também, agora que volta de Israel, passou o carnaval, o ano começou, ele está começando a governar, ele está começando a entender que vai passar a sua principal agenda do ano, a sua principal meta do ano, que é a reforma da Previdência, para chegar nesse quórum de 308 votos. Pelo que eu vi aqui na conta atualizada do Atlas Político, estão se contando 93 votos a favor, 78 apoios parciais, 199 de indecisos, 143 contra. Claro que cada levantamento pode ter uma variação para cá ou para lá, mas ainda tem muito trabalho de articulação, muito trabalho de negociação política para se aprovar. Então, não podemos criminalizar a política. O presidente faz certo quando ele chama os líderes partidários para conversar. É importante, é urgente e é bom que seja feito. Talvez a grande notícia desse início de ano é a volta, depois de toda essa campanha contra a articulação, que ela efetivamente comece e já mostrando alguns primeiros resultados.
Muito bem, Vera Magalhães, devolvo a bola aí para você.
Pois é, o Alexandre tocou num ponto importante. O Bolsonaro tem uma longa e extensa carreira, né, de parlamentar, mas ao invés de apontar para um caminho de que ele seja alguém experiente para fazer essa articulação, nos faz ficar reticentes. Por quê? Porque nesses 26, mais que isso, anos de Câmara, Bolsonaro sempre se comportou como um outsider. Outsider nos partidos, outsider nas comissões, outsider no plenário. Ele não era uma figura que integrava, que tinha uma participação importante nas comissões, não era importante também na apresentação de projetos, nunca foi uma coisa característica do seu mandato, apresentar propostas, mesmo naquelas áreas as mais caras a ele, segurança pública e outras. E também, como articulador político, se mostrou muito limitado. Ele, por exemplo, tentou fazer uma candidatura de protesto à presidência da Câmara e teve um pouco mais do que o próprio voto. Então, é alguém que construiu uma carreira muito mais externa à Câmara do que interna, fazendo esse contato direto com a sociedade via redes sociais de uma maneira muito efetiva, contando com um impulso da TV aberta. Se a gente lembrar ali no início dos anos 2000, Bolsonaro ainda era pouco conhecido quando teve a carreira catapultada pelo CQC, um programa que tinha na Bandeirantes e que começou a usar o Bolsonaro mais ou menos como um alívio cômico, mas isso fez com que ele ganhasse um público. Então a articulação política não é algo que seja natural a ele, que ele faça com naturalidade, como faziam, por exemplo, o Lula com a sua experiência sindical e o Michel Temer, com a sua larga experiência parlamentar. Bolsonaro, nesse aspecto, se assemelha um pouco mais a Dilma Rousseff, ao próprio Fernando Collor, pessoas que não têm no trato com o político, nesse trato de entender demandas políticas e metabolizá-las e transformá-las em ações de governo, ele não tem isso no seu DNA, terá que ser algo adquirido. As pessoas encaram isso com ceticismo, temem que ele chegue lá, tire uma foto e no momento seguinte saia dizendo, eles vieram aqui pedir alguma coisa, tanto que quase ninguém foi sozinho para esses encontros, todo mundo levou testemunhas e me falaram isso pessoalmente. Vera, eu não vou lá sozinho porque eu tenho uma chance grande de sair de lá e o presidente sair falando que eu pedi alguma coisa, que eu pedi um cargo aqui, que eu pedi um cargo ali. Então existe uma desconfiança recíproca, tanto por parte do presidente quanto por parte dos que estão indo a esse encontro. Encontros dessa natureza, com essa dose de ceticismo, tendem a render pouco resultado num primeiro momento. Então, acho que a gente vai precisar ver uma evolução disso. E aí tem alguns elementos, e a gente vai tratar disso ao longo do programa, para mostrar que essa engrenagem ainda precisa ser mais bem azeitada. A ida do Paulo Guedes ontem à CCJ é um deles e a gente vai falar em seguida.
Exatamente, vamos falar em seguida. Você tem um complemento, Andreas, aí, antes ou não?
Eu tenho sim, porque eu queria falar sobre a ideia de consenso, né? Quer dizer, a ideia de consenso decorrente de encontros como esse que o presidente da República teve. Todos os líderes partidários, do que se pode chamar de centrão, afora talvez o PSDB, saem desse encontro dizendo que são a favor da reforma da Previdência. Porque há um consenso em prol, em função de uma reforma, de alguma reforma da Previdência. Da parte do presidente Bolsonaro, é preciso ter cuidado com uma vocação para acomodação diante de situações como essa. Algo que se verifica em sua conduta. Ah, recebi esses caras, pronto, agora fiz a minha parte, pronto, agora é com eles. Nós já vimos isso acontecer. A confiança em relação política é muito importante e ela é conquistada com base na repetição, na contratação de acordos legítimos, nada ilegal. Eu estou dizendo isso porque mesmo que não houvesse um governo, eu vou exagerar aqui, mesmo que não houvesse um governo, mesmo que fosse um presidente fraco, pensem no Temer, não fosse o golpe do JBS Joesley, mesmo Temer, tratado como ilegítimo, sem nenhuma popularidade, seria capaz de aprovar uma reforma de algo como 500 bi. Um impacto considerável naquela ocasião, falamos de meados de 2017. A articulação política, essa capacidade de agregar, de conquistar, de convencer para um projeto político, no caso, uma reforma da Previdência, é que faz a diferença para que a reforma seja aquela que talvez hoje, considerando a nossa pressão fiscal acumulada ao longo desses 2 anos, já não fosse tão bem recebida, ou uma mais robusta. Uma que se aproxime do trilhão do Paulo Guedes, que fica em 900, 800 bilhões. Se for 600, o pessoal está lambendo os beiços. Muito bom para o Brasil. É por isso que não dá para entregar assim. Porque uma reforma será aprovada. Isso a gente tem quase certeza. Há um consenso no Congresso, independentemente de governo. O governo é que tem que ir a campo defender a proposta que apresentou e que está encarnada na figura do seu ministro da Economia. Aliás, ontem submetido àquela barbárie de que falaremos em breve.
Falaremos em breve, não, vamos falar já. O secretário especial da Previdência e do Trabalho, Rogério Marinho, Diz que a audiência na Comissão de Constituição e Justiça com o ministro Paulo Guedes, não teve o melhor dos desfechos. Ele foi modesto, né? A audiência acabou após o ministro reagir a provocações do deputado Zeca Dirceu. Guedes precisou ser escoltado pela Polícia Legislativa para conseguir deixar a Câmara dos Deputados. No entanto, Marinho conversou com o ministro e ambos classificaram a audiência como positiva. E de lá, ressuscitaram Tchutchuca, Tigrão. Explica aí pra gente, Vera Magalhães, tão lamentáveis os termos, a música e por aí vai.
Pois é, um funk, né, Silvio, lá dos anos 00, Tchutchuca, vem aqui com o seu Tigrão, um negócio desse assim, não é nem original, porque quem primeiro evocou essa música, nada lírica e nada poética para se referir a um adversário político, foi Roberto Requião, que é um velho cacique lá do estado do Zeca Dirceu, que não se reelegeu. No ano de 2003, ele deu uma frase para o tiroteio da coluna Painel, da qual nós dois somos filhos, falando que eles eram tchutchucas no estado e tigrões em Brasília, ou vice-versa. E aí agora, Zé Dirceu faz esse triste plágio, uma música antiga, termos lamentáveis e uma atuação bizarra de um filho de um duplamente condenado, que não tem nem o brilho político que o pai teve no passado, e ainda tem essa atuação lamentável. O ministro ficou meio aos leões, entregue aos leões lá na CCJ, Silvio. A base do governo não compareceu e não fez o trabalho que deveria fazer de blindá-lo disso. Quem fez um pouco foi o Rodrigo Maia, aquele que apanha dos aliados do presidente. Ele foi e acompanhou Paulo Guedes com uma boa parte da sessão sentado ao seu lado, como a dizer, olha, nós temos um acordo, nós estamos juntos para a aprovação dessa reforma. Mas os líderes do governo demoraram a aparecer, deixaram o ministro à mercê da oposição, e eu acho que dentro daquele perfil que ele tem, e que eu já falei aqui, falei na semana passada, eu estava em Brasília quando ele adiou, estive com ele na semana passada, ele mesmo admitia a dificuldade que tem de se controlar quando provocado. Ele fala, ele sabe que ele tem pavio curto. Mas eu acho que esse pavio curto funcionou, de alguma maneira, para dar um chacoalhão na oposição, mostrar o descolamento da oposição com qualquer tipo de responsabilidade com o futuro do país, com ajuste fiscal, com questões que foram relegadas no governo Dilma Rousseff a ponto de nos fazer estar nessa draga econômica que nós estamos hoje. Então, ele foi enfático? Foi. Foi grosseiro em certos momentos? Foi, respondendo a outras grosserias. E colocou um dedo na ferida. Disse que se gasta hoje mais em aposentadorias do que com o futuro do país, que é a educação. Mostrou a distorção que isso representa. Quando defendeu a proposta, acho que foi bastante didático, bastante claro. Tem uns momentos em que ele demonstra aí dificuldades com algumas coisas do passado, ressentimentos antigos, por exemplo, com os estruturadores do Plano Real, com os criadores do Plano Real, mas isso tudo é residual perto do que importa, que é a reforma da Previdência. Mas para aquilo que se destinava a visita do Paulo Guedes à CCJ, tentar começar a angariar mais apoios à reforma, eu acho que não teve grande sucesso. Ele comprou briga com a oposição, saiu com um certo respeito daqueles que já eram a favor da reforma, pela sua postura firme, mas eu não sei se ele conseguiu virar algum voto em favor da reforma.
Carlos Andreasa, e aí, sua leitura, se é que a gente pode chamar de leitura?
Não, pô, eu vi aquele troço inteiro. Alguma leitura eu tenho que fazer, Silvio. Eu achei que
o termo leitura que eu usei foi só por conta das cenas ruins, né, lamentáveis.
Sim, claro, claro. E foi mesmo, você tem toda a razão. Um momento duro você pensar que aquilo ali ocorre dentro do parlamento. Mas eu dizia, meu caro Silvio, que o Guedes foi muito bem, considerando o ambiente em que se encontrava, né? Ele conseguiu, mesmo nos momentos de embate, desarmar a retórica oposicionista do PSOL, do PT, aquela que insiste contra os fatos, contra os números, contra o texto da PEC, em dizer que a reforma da Previdência é contra o trabalhador mais pobre, é hostil ao trabalhador mais pobre. Ele foi muito feliz em apresentar, inclusive com um discurso político bastante sofisticado, compreensível para o cidadão, que a reforma combate os privilégios, que o fundamento da reforma é combater o privilégio do funcionalismo público público mais alto na hierarquia do poder. Então, acho que nesse sentido ele foi muito bem. Não acho que também ali estaria para virar algum voto, mas muito mais para se apresentar depois de dúvidas sobre se ele, o super-ministro da Economia, teria carcaça de enfrentar aquilo ali. Enfrentou. Contra quem? Né? Contra quem? Contra os que já estão contra mesmo. Aqueles que o atacaram, que o chamaram de mentiroso, que botaram o dedo na cara, que fizeram espetáculo, são os mesmos de sempre, reproduzindo a mesma narrativa gasta de sempre, que não convence ninguém. E aí, no momento final, momento do Tigrão, Tchutchuca, acho que, sinceramente, não é nenhuma informação que eu tenho, uma leitura. O Guedes nem se ofendeu tanto assim. Só que ele estava de saco cheio e queria ir embora, encerrar aquele troço e usou esse fato de gancho, de gatilho, para se levantar e para ir embora com a missão cumprida. O que é assustador é a inexistência de base de apoio do governo, base parlamentar ali. Quer dizer, se o ministro Paulo Guedes não fosse alguém qualificado, surpreendentemente qualificado para o debate público e eventualmente para o embate, se o ministro da Economia fosse o Vélez Rodrigues, o governo tinha acabado sob aquele massacre a que tentaram submetê-lo ontem. Onde estavam os guerreiros do governo? Onde estavam as lideranças do governo na Câmara? Onde o major Vitor Hugo estava sentadinho ali, aí elogiou o Rodrigo Maia, elogiou o ministro Guedes, fez um discurso, voz mansa, e o ministro sendo espancado, segurando com a sua carcaça. É um bom sinal para que se veja como o governo, mesmo o PSL, é incapaz de identificar um momento grave, agudo, potencialmente grave como aquele de ontem. E é incrível, eu espero que isso mude, que o discurso aguerrido do Guedes em prol da reforma e, portanto, em prol do governo, eu espero que isso mobilize essa turma a se aguerrir também, a ir para a guerra, para fazer política, para defender os projetos do governo. Não serve de desculpa, embora seja verdade, que os parlamentares da suposta base governista tenham pouca informação, tenham pouco subsídio para defender a reforma. Em matéria política, em discurso político, também vale gritar. Os outros estavam gritando. Onde estava a turma da gritaria? A Carla Zambelli estava sentada na mesa do lado do Rodrigo Maia, olhando o celular. E cadê esse pessoal que é tão aguerrido? Nada. Deixaram cara, Deus dará.
Vamos lá, vamos para a opinião do Alexandre Borges.
Bom, o ministro foi muito bem, né? Ele é o grande vendedor, o grande avalista da reforma da Previdência. É um dos grandes quadros brasileiros que podia se sonhar para a política, você ter um Paulo Guedes como ministro da Economia, e ele fez uma defesa técnica importante, forte da sua reforma. É interessante porque quando ele é confrontado com xingamentos, ataques pessoais, ele ali responde não como um político, né? Me lembra um pouco o contraponto que seria o Eduardo Cunha, né? Eu me lembro na votação do impeachment, quando se falava os maiores absurdos e xingamentos ao Eduardo Cunha, ele fingia que não era com ele, falava como voto deputado, como voto deputado. E o Paulo Guedes não, ele realmente se ofendia, ele sentia quando algum golpe ia abaixo da linha de cintura e reagia não como um político, mas como um técnico, um profissional que estava lá para defender uma pauta que ele acredita como virtuosa e importante para o país, né? Então o ataque, principalmente esse que a gente está falando mais do Zeca Dirceu, é uma vulgaridade abjeta, uma coisa horrorosa, né? Mas é uma coisa de um filho do Zé Dirceu, né? Quer dizer, quem sai aos seus não degenera, né? Então a gente imagina que nesse confronto, eu me lembro de a reação do ministro Paulo Guedes, quando ele foi atacado, que ele falou, tchutchu que é a mãe, né, querendo ofender de volta, mas acho que a grande ofensa seria gritar, Zé Dirceu é o pai, né?
Muito bem, a gente vai fazer uma janela comercial, 3 em 1, agora em horário novo, são 3 minutinhos.
Ouça, Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
O depoimento de hoje é do professor e economista e também ex-secretário de Política Econômica, Márcio Holland.
O Brasil precisa passar por uma reforma da Previdência e as razões para isso são bem diversas. A primeira delas diz respeito à dinâmica demográfica ou crescimento populacional, a forma como a população brasileira está se envelhecendo. O Brasil está envelhecendo muito rapidamente. Pode-se dizer que a velocidade de envelhecimento da população brasileira é 3 vezes maior do que foi o envelhecimento daqueles países que já são envelhecidos, como a Europa, Estados Unidos, entre outros. Então, a população brasileira envelhecendo muito rapidamente faz com que o universo, o exército de pessoas aposentadas, cresça muito rapidamente perto da população em idade ativa de trabalho, dificultando o financiamento da Previdência, tornando o sistema previdenciário brasileiro pouco confiável para o futuro. Então, é fundamental a alteração nos parâmetros de acesso aos benefícios da Previdência para que tenhamos um sistema previdenciário mais confiável no futuro e mais alinhado com a dinâmica demográfica. Há um outro motivo extremamente importante que diz respeito ao tamanho do gasto previdenciário brasileiro. Mais de 60% de todo o gasto da União diz respeito direto ou indiretamente a gastos com benefícios previdenciários e assistenciais. Ou seja, mais de 60% do que o governo gasta já está determinado a esse gasto específico.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Mande também o seu depoimento para cá por uma linha de WhatsApp específica para a reforma da Previdência. O número é o 011-97465-1630. De novo, 97465-1630. E seguimos então, girando os temas do 3 em 1 de hoje. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, adiou o julgamento de três ações que discutiriam de forma definitiva a possibilidade de dar prisão após condenação em segunda instância. Autora de uma das ações a serem julgadas, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, pediu mais tempo para analisar o processo após a troca da sua diretoria que aconteceu no começo do ano. O julgamento estava marcado para a próxima quarta-feira, dia 10, e agora não há uma data definida para que seja debatido. Atualmente, o entendimento do Supremo é na permissão da prisão após condenação em segunda instância, mesmo que ainda seja possível o recurso em instâncias superiores. Vamos lá, de volta, Vera Magalhães, de Boston.
Pois é, de Boston e no mesmo hotel do presidente do Supremo, Dias Toffoli, Silvio, a quem eu já encontrei aqui. Os ministros têm evitado falar das razões, eles acreditam à OAB o pedido, né, e foi de fato um pedido da OAB, mas nos bastidores o que eu colho a esse respeito é que o adiamento mostra que quem quer rever a prisão após condenação em segunda instância não se sentiu seguro para que esse julgamento acontecesse agora. E por isso a OAB recuou, tirou o seu time de campo, tirou as ações por hora, enquanto ainda tenta escrutinar melhor como vai votar a ministra Rosa Weber, que é a fiel da balança aí nessa questão. Vamos lembrar para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha por imagens. Rosa Weber, quando as discussões de mérito a esse respeito aconteceram, votou com aqueles que acham que a prisão só deve acontecer após o trânsito final em julgado, ou seja, após toda a interposição de todos os recursos. Na última vez, no entanto, em que o Supremo discutiu a questão, que foi no HC do Lula, em meados do ano passado, ela surpreendeu e disse: olha, no mérito eu penso desta maneira, mas nós temos uma jurisprudência que é recente, de 2016, não é bom para a segurança jurídica do país que se mude a jurisprudência com um prazo tão curto, então eu vou votar com a maioria que entendeu pelo cumprimento da pena de prisão. Ela negou o habeas corpus do Lula, não era uma discussão de mérito, mas ela votou com aqueles que eram a favor do cumprimento imediato da pena, da execução provisória da pena. Portanto, este adiamento nos conta a história de que tanto os ministros que querem rever a prisão em segunda instância, quanto os advogados que também querem rever isso, não têm segurança de que vão ser bem-sucedidos agora. Eu acho que isso tem a ver com uma onda que vem com a eleição do Jair Bolsonaro, que vem desses protestos da sociedade, que já se preparava para fazer manifestações contra a mudança nesse paradigma, e mostra que não vai ser fácil rever isso. Isso é um sinal de amadurecimento da sociedade e é um sinal de que o Supremo pode ter, ainda que a contragosto, de manter essa jurisprudência atual como norma e, portanto, aí com caráter vinculante. Eu acho que isso é uma evolução para o Brasil. É um avanço civilizatório, é um avanço no combate à impunidade. Eu sei que há pessoas que têm fundamentos constitucionais para dizer que o trânsito final em julgado é o momento do cumprimento da pena, mas vamos lembrar, durante muitos e muitos anos no Brasil, vigorou o entendimento de agora. Houve um curto lapso em que o trânsito final em julgado foi a regra, que foi entre 2009, quando o ministro Eros Grau propôs uma mudança da jurisprudência, e 2016, quando o Teori Zavascki propôs que se voltasse ao cumprimento provisório da pena. Então, há razões igualmente fortes e consistentes jurídicas para embasar isso, além da razão óbvia de que a regra anterior jogava pela prescrição, jogava pela impunidade.
Andreasa, como é que você recebeu essa notícia? Vamos lá.
Notícia é péssima. É pura manifestação de oportunismo. Diante da perspectiva dada a pressão da sociedade, diante da perspectiva de derrota, ou seja, de que o Supremo votaria e manteria a jurisprudência corrente, a que autoriza a prisão após condenação em segunda instância, empurra-se para frente o problema e, portanto, a decisão casuisticamente, para evitar a derrota. E, no entanto, essa votação, seja qual for o resultado, talvez seja a coisa mais importante acontecer no Brasil depois, pelo amor de Deus, da aprovação da reforma da Previdência. Por que eu digo hoje? Porque essa jurisprudência corrente que autoriza a prisão após condenação em segunda instância, por sua natureza, gera apenas repercussão geral. Ela autoriza, mas não obriga. Essas ADCs, seja qual for o resultado, teriam, por sua natureza, efeito vinculante, portanto, obrigando a cadeia judiciária a, uma vez condenado em segunda instância, prender o sujeito. Não importa o resultado, não importa, é uma questão de valor, de princípio. É preciso ter jurisprudência sólida para evitar essas bandeiras ideológicas, para evitar o oportunismo, para evitar essas 14 ilhas monocráticas do Supremo, para evitar que as turmas tenham um conflito entre si. Não, são 11, Vera, mais as duas turmas. E mais o plenário, né? São 14. Para evitar que as duas turmas trombem, para que alguém torça para cair numa e não na outra em determinada circunstância. Porque o juiz ali, a maioria, pode ter um entendimento diferente com base em suas amizades, em suas afinidades, em seu entendimento. Seja lá o que for, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, precisa trabalhar, não para se homenagear, conforme ridiculamente fez, mas para ter jurisprudências com base em efeito vinculante, que tenha clareza sobre o destino das coisas. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal investe na insegurança jurídica e se submete à pressão de grupos de pressão. É lamentável.
Passo a bola para você, Alexandre.
A gente estava lembrando aqui fora do ar que dia 7, agora domingo, faz um ano da histórica presença da prisão do Lula, né? E julgado em segunda instância, e a gente tem que, na verdade, eu concordo com o que a Vera falou, a gente está precisando realmente mudar. A população no voto do ano passado claramente deu essa mensagem, que não aguenta mais essa ideia do abolicionismo penal, essa falsa ideia de que o Brasil prende demais. Não prende, pelo contrário, prende de menos. Tem muito jogo de estatística em relação às prisões, porque se considera sempre nessas contas a prisão domiciliar, o semiaberto, como se fosse uma prisão, o semiaberto, que o preso passa o dia inteiro trabalhando fora da prisão e só dorme na prisão, né? Quer dizer, a gente paga o hotel dele para ele dormir, mas basicamente ele está na rua com um monitoramento muito precário de onde ele está, o que ele está fazendo, enfim. Então a gente tem que, na verdade, o Brasil tem que parar com esse negócio de que cadeia, isso é um outro entendimento absurdo, cadeia é assistência técnica de gente, não é, né? Cadeia é feita para tirar bandido de circulação da rua, né? Então a gente precisa disso, a gente precisa, o papel da OAB nesse caso é uma vergonha, quer dizer, atrapalhar o andamento e o entendimento normal dessa questão que, como a própria Vera disse, já é um entendimento antigo da corte, e é o sentimento do Brasil hoje, que o Brasil precisa continuar avançando no combate à corrupção, no combate ao crime e tirar cada vez mais criminosos da rua. O Brasil prende de menos, precisa prender mais.
É fato, é decisão lamentável. A gente vai fazer mais uma paradinha. Voltamos em instantes.
3 em 1.
De De volta com 3 em 1 em som e imagem, 5 pré-candidatos para a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República reforçaram a importância de se chegar ao cargo somente por meio da lista, tradição seguida desde 2003 por todos os presidentes da República. O movimento de união em torno do instrumento é um recado à atual procuradora-geral, Raquel Dodge, cujo mandato termina em setembro, e também ao presidente Jair Bolsonaro, a atual procuradora-geral, que pode ser reconduzida ao cargo, não compareceu à reunião nem enviou um representante. Nos bastidores, não se descarta a possibilidade de Dodge ser reconduzida ao cargo sem participar da eleição. Eu começo dessa vez com o Carlos Andreasa.
Que lista tríplice? Onde é que está escrito isso na lei? Isso é uma invenção sindical? Que tradição é essa inventada pelo Lula? Isso foi inventado em 2003? Que tradição recente é essa? Isso é a Associação Nacional dos Procuradores da República forjando tradição, inventando uma regra que absolutamente não existe, que é deletéria. Transformou a Procuradoria-Geral da República em casa de sindicato, em liderança sindical. Deu em Janot. Deu em Janot. A turma dele é a que novamente encabeçará essa lista tríplice, não tem a menor dúvida. Olha, eu sei que o presidente Jair Bolsonaro nos escuta aqui diariamente, se ajeitou por causa da mudança do programa. Queria fazer uma sugestão respeitosa ao presidente. Ignore a lista tríplice. Escolha um procurador-geral da República fora da lista tríplice. Isto é ruim para o Brasil. Isto é contra a Constituição. Isso é contra a institucionalidade. Escolha um subprocurador, vá lá, qualificado, há vários, mas fuja dessa lista tríplice que opera contra a função investigadora, acusadora do Ministério Público Federal.
Agora a palavra da Vera.
Não acho obrigatório seguir a lista tríplice mesmo, porque não é uma obrigação prevista na Constituição, mas eu não acho ela tão nefasta dessa maneira. Acho que é um instrumento democrático pelo qual os próprios procuradores se manifestam e apontam aqueles mais qualificados. O que eu acho que deveria aí sim constar como regra é que fosse escolhido o procurador-geral da República entre aqueles de uma hierarquia maior da carreira, justamente porque são os mais experimentados, os que têm ali a capacidade maior de liderança. Essa ideia de que você pode pinçar qualquer procurador para ser procurador-geral da República, aí sim eu acho que você pode criar um mecanismo a partir do qual aqueles procuradores mais alinhados com o regime de turno é que serão os escolhidos. Eu acho que a lista tríplice ela tem esse caráter de você fazer uma escolha alinhada de alguma maneira com a própria carreira, que é uma carreira que tem guarda independência em relação ao executivo, guarda independência em relação ao judiciário, embora tenha interfaces com esses dois poderes. Não acho a lista algo tão nefasto, é lógico que ela tem um caráter corporativo, como toda lista de classe, mas eu acho que poderia sim ser um norte, um indicativo para o presidente da República.
Alexandre, suas considerações.
Olha, a gente vai falando de PGR, vai lembrando nada saudoso, Rodrigo Janot. Então, esse sistema, se fosse perfeito, não nos daria uma série de procuradores tão alinhados com o Executivo. A gente quer independência, a gente quer um Ministério Público e uma Procuradoria que possam trabalhar sem a preocupação da tutela ou da relação com o Judiciário e com o Executivo. Então, eu não queria também sofrer por antecipação. Vamos ver com que nome que o governo vem, o presidente vem, para a gente poder avaliar com mais tranquilidade. Né? Eu entendo as desconfianças, eu entendo a gritaria das corporações ou do quase fisiologismo interno, mas antes da gente ter os nomes e ver qual é a escolha do presidente, eu acho que a gente ainda está um pouco sofrendo por antecipação.
Diga lá, Vera, você tem mais um apontamento aí.
Não, dizer que a lista não resultou em alinhamento, né? Porque o Rodrigo Janot denunciou o Temer quando ele estava ainda na presidência, apesar de não ter sido nomeado por ele, e a Raquel Dodge denunciou o Temer também, tendo sido nomeada por ele. Eu acho que desde o Geraldo Brindeiro, que esse sim era alguém com características muito retranqueiras, a gente teve procuradores gerais da República relativamente independentes. Se corretos ou não do ponto de vista do embasamento técnico, aí eu acho que é uma outra discussão. Mas o Antônio Fernando fez a denúncia do Mensalão, que não tinha o Lula, mas tinha vários de seus ministros e aliados. E depois dele a gente teve aí uma sequência de PGRs que eram de alguma maneira independentes. Eu acho que o Janot pecou por vários problemas, inclusive tem várias suspeitas de condução ilícita e antiética, por exemplo, daquela denúncia da JBS que tinha vários procuradores ali implicados, mas alinhamento não tenho visto recentemente.
Vamos lá, então vamos para mais um tema aqui do nosso 3 em 1. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, publicou no Diário Oficial a exoneração de mais dois funcionários do MEC, do Ministério da Educação. O primeiro foi o assessor especial do ministro Ricardo Belles Rodrigues, o Bruno Meirelles Garchagen. É isso? Estou errado?
Garchagen.
É isso aí. Garchagen. Desculpa, Bruno. Que há dois meses atuava como responsável por intermediar o contato com a imprensa. A segunda é a chefe de gabinete, Josi Priscila Pereira de Jesus, que havia assumido o cargo em março no lugar de Tiago Tondinelli. Marcos de Araújo foi nomeado para o lugar de Josi. De acordo com o sistema Lattes, o novo chefe de gabinete do MEC é o coronel da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal e foi subcomandante-geral da PM do Distrito Federal em 2016. Ainda não foi anunciado quem irá entrar no lugar do Garchagen no Ministério. Vai lá, Andreasa.
Pessoal, para ser bastante transparente aqui, e falo também pelo Alexandre nesse aspecto, o Garchagen é meu amigo, além de ser autor editado por mim. Eu falei para ele, falo publicamente, lamentei muito quando ele, um intelectual independente que aceitou entrar nesse governo. Eu gostaria muito, e fico feliz, portanto, que ele saia. Não deveria ter entrado, fico feliz que saia. Mas a informação que eu tenho, ainda a ser confirmada, é que ele sai, vamos ver, para ocupar um outro lugar no governo, na estrutura do governo. Não sei ainda se está confirmado, a confirmar, mas vamos ver. E eu lamento, não sei nem o que é, mas lamento, porque gostaria que ele estivesse fora, pensando desde fora, escrevendo desde fora, livre de governo, conforme diz o seu livro, né? Pare de acreditar no governo.
Vamos lá, diga lá, Vera Magalhães, sua opinião.
Eu não sou amiga, não conheço, conheço só de ler, mas reforçaria o conselho do Andreasa. Pare de acreditar no governo, pare de acreditar no MEC, nesse MEC principalmente, que é essa zorra completa e absoluta que envergonha a todo mundo. A última diatribe do ministro é dizer que vai rever livro didático para recontar a história do golpe. Tudo que o Bolsonaro disse na campanha, que iria rever aparelhamentos, que iria rever doutrinação, que iria rever ideologia, ele está fazendo tudo às avessas. A novidade, outra bizarra do dia, é na Apex, outra agência altamente aparelhada pelo bolsonarismo e pela ala ligada ao Olavo de Carvalho. Desde o início do ano já teve vários episódios de pastelão lá, e o último é que dois diretores instalaram uma porta na qual o presidente da agência não tem acesso para as suas salas. É desse nível de casa da mãe Joana que estamos falando, Silvio Navarro. Essas alas mais ideológicas do governo são uma draga, são uma vergonha, são a ideologia levada ao seu paroxismo. Eu aconselharia qualquer um minimamente sério a sair dessa máquina de moer qualquer tipo de currículo.
É verdade. Se tem um ministério estanque, é esse. Passo a bola para você, Alexandre.
Bom, Bruno Garchagen, realmente, como o Andreasa falou, é um amigo muito querido, muito próximo. Um abraço aí, Bruno. Espero que esteja tudo bem. E ele realmente, para os amigos, a gente fica feliz que ele se desligue, que ele vá buscar o que ele acha melhor. Mas, inegavelmente, o MEC é uma barafunda, né? Então, a gente sabe, a gente está acompanhando com muita preocupação um ministério tão importante como esse, onde o ministro sequer consegue defender o básico da sua pasta, como foi naquele episódio marcante, né, onde uma deputada jovem de primeiro mandato, a Tabata Amaral, faz uma descompostura com o ministro, que foi uma coisa que eu acho que ninguém vai esquecer tão cedo. Então, é muito claro que existem ministros que estão desempenhando um bom papel, né? O ministro da Infraestrutura, ninguém... Alguém já questionou, por exemplo, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas? Não, ninguém. Né? Quer dizer, você tem Osmar Terra, Paulo Guedes, Sérgio Moro, você tem um lado virtuoso trabalhando, né? E apresentando os primeiros resultados para o país, mas você tem também algumas áreas muito ideologizadas ou entregues ainda a uma certa incompetência na gestão, onde o MEC é esse lado mais... evidente, mais claro, né? Por isso até que eu olho um pouco o governo, que está começando, né? Quer dizer, tem um pouco desse crédito que merece, está começando, mas o governo às vezes me lembra uma típica universidade brasileira, né? As áreas técnicas indo bem e as áreas de humanas entregues à ideologia, né? Então, eu acho que essa grande universidade precisa toda falar a mesma língua e ficar um pouquinho mais técnica, né? Em todas as suas áreas, não apenas nas áreas como, por exemplo, infraestrutura, onde a gente conversa
com o ministro. Chamou o governo de UFRJ, hein?
Mas olha, mas isso não foi uma crítica ou um elogio, isso é uma constatação.
Eu sou de, né? Humanas, hein?
Oi? Nós somos. Sou da comunicação da PUC do Rio de Janeiro, enfim. Então a gente quer que dê certo, evidentemente. Agora, a manutenção do ministro da Educação já passou da hora, nós já estamos aí no terceiro tempo, na prorrogação, nos pênaltis, e, por favor, está na hora do presidente realmente trocar o ministro, que é uma pasta muito importante, estratégica, para o governo e para o país.
É isso, hora então dos nossos ouvintes e cada vez mais internautas.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1, meu nome é Luiz, eu falo de São Paulo, capital. Bem, com relação à sessão de ontem na CCJ, o ministro Paulo Guedes, no meu entender, saiu muito bem, respondeu todas as perguntas, mesmo aquela que não queria dizer nada, e aguentou por 6-7 horas, é que chega uma hora, estoura mesmo. Então, a oposição fez o papel dela.
Olá. Lá vem ele. Mudou o horário do programa, mas esse cuco segue implacável. Vera Magalhães, direto
de... Cuco é digital.
Esse cuco é digital, exatamente. Infelizmente, que é um mala. Diga lá, Vera Magalhães, música.
Fico terminando direto aqui de Boston, amanhã faço uma conferência aqui, então um abraço a todos, um abraço pro nosso querido Joel Pinheiro.
Fina, chique.
Obrigada pelo período que passou aqui abrilhantando 3 em 1. Seja muito feliz, tenha muito sucesso na sua nova fase. A música vai para o que procou de ontem da Câmara. Bonde do Tigrão. Tchau, pessoal.
Tchau, Vera. Um abraço, Andreasa. Um abraço, Alexandre.
Um abraço a todos.
Muito obrigado a você pela sua companhia. Amanhã o 3 em 1 tá de volta em novo horário, hein? 17 horas cravadas. Até lá.
Te dá muita pressão. Vou te pegar no colo e fazer um...
Sandra.